Olá, olá, muito boa tarde, amigas e amigos, espectadores do Portal dos Dragões, Rádio Portuense. Estamos aqui para mais um episódio do Portal do Scouting. De regresso, depois de uma temporada complicada de exames, temos a nossa coqueluche, o António Cachada. Olá, António, como estás? É um prazer ter-te aqui de volta.
Obrigado, boa tarde a todos, o prazer é meu. Antes de mais, gostava, e porque a semana foi complicada, deixar os meus sentimentos à família e aos amigos e a toda a nação portista e mesmo do desporto nacional, pelo falecimento de Alfredo Quintana, que era uma figura emblemática não só do clube, mas também do desporto português. Também deixar uma pequena nota, porque hoje faleceu Maria José Valério, e deixar também uma palavra de força para todos os sportinguistas e para todos os familiares e amigos. Também de uma pessoa que marcou a história, neste caso do Sporting, e nesta altura temos que ser uns para os outros e estarmos unidos, porque é um momento muito complicado, não só para a sociedade, mas que também nos faz refletir sobre o desporto, sobre o futebol e sobre a vida.
Sem dúvida, Maria José Valério que deu voz então ao hino do Sporting. Fica também aqui uma palavra para os sportinguistas que também nos seguem. Por falar em Sporting, António Cachada, empate complicado no último sábado, Futebol do Porto 0, Sporting 0, um jogo em que o Futebol do Porto conseguiu anular aquilo que aquilo que são as capacidades ofensivas do Sporting. Penso desde logo em Pote, penso também nas subidas dos laterais, que andaram desaparecidos do jogo, mas faltado algo ao Futebol Clube do Porto para vencer o jogo. Eu notei a equipe menos pressionante do que o habitual. Achas que aqui a questão física também se pode levantar?
Primeiro, acho que fizeste um resumo bastante conciso daquilo que foi o jogo. Foi um jogo bastante equilibrado, onde naturalmente o Porto teve algum ascendente pela necessidade que tinha de conquistar a vitória, pela questão classificativa, mas pareceu-me que houve muito dessa vertente e ou Pedro Gonçalves teve uma exibição mais esforçada e menos exuberante, porque não só o Sporting não teve uma tremenda capacidade de atacar, pareceu-me que faltou alguma capacidade para criar e para definir. A equipa do Sporting teve algo intranquila no último terço, principalmente. Mas parece-me que o Porto condicionou bem o Sporting, quer quando pressionou o alto, que terá sido mais no início da segunda parte, por exemplo, onde o Porto entra bastante bem. Mas mesmo em bloco médio, acho que o Porto ativou bastante bem as zonas de pressão, quer por aquilo que são os médios Uribe e Sérgio Oliveira, mas também pela capacidade de Otávio, que me pareceu, principalmente em termos ofensivos, que teve bastante apagado muito por aquilo que foi o jogo sportinguista, que, como sabemos, a equipa de Ruben Amorim é uma equipa bastante sólida defensivamente, compacta, que protege muito bem o corredor central, muito pela concentração dos jogadores que mete. Pareceu-me que Coates esteve num nível bastante interessante, quer no controle de Marega, quer de Taremi, mas pareceu-me, e queria deixar esta nota, que a exibição de João Mário é superlativa e foi dos jogadores com mais critério em ambos os lados.
Sem dúvida, fez um bom jogo o João Mário, fez um bom jogo também Palhinha, sobretudo naquilo que era a contenção, mas quando, obviamente, o Sporting tinha bola, entregaram-na sempre com bastante critério. E houve também um jogador que me surpreendeu muitíssimo, que acabou por entrar na segunda parte para o lugar de Nuno Santos, que foi Mateus Nunes. Já lhe sabíamos toda a qualidade naquele meio-campo a gerir ritmos, é um jogador que transporta muito bem a bola, mas também tem boa qualidade de passe, equilibra e desequilibra, mas a partir da ala não lhe conhecíamos ainda, creio, tanta capacidade desequilibradora como aquela que teve, não é?
Sim, foi um jogador que entrou e que deu uma dinâmica interessante ao Sporting, numa fase em que a equipa procurava principalmente manter o empate e conter algum ímpeto portista, naquela fase do encontro, onde o Porto naturalmente tinha que pressionar mais, circular mais rápido a bola, que me pareceu que foi um dos problemas da equipa do Futebol Clube do Porto. Foi alguma pouca velocidade na circulação de bola e principalmente a tentativa de explorar muito o corredor central, que estava muito inflacionado, e isso levou a passos errados dos dois lados, pareceu-me que houve algum receio também dos laterais em determinada altura de subir, porque sabiam que do outro lado tinham Pedro Porro, Nuno Mendes, Nuno Santos e Pedro Gonçalves, que são tremendamente desequilibradores. Mas pegando exatamente na tua questão, o Matheus Nunes entra numa fase da partida onde o Ruben Amorim percebe que tem que dar uma consistência diferente à equipa, mas aparece uma posição surpreendente, que é entra exatamente para o lugar de Pedro Gonçalves, aparecendo Pedro Gonçalves no lugar de Nuno Santos. E o médio brasileiro não só ofereceu critério com bola, mas também ofereceu inteligência na pressão, ofereceu capacidade para definir e cria o lance de maior perigo da equipa do Sporting. Está-me a faltar agora um minuto assim de cor, mas é uma arrancada tremenda de Matheus Nunes, que poderia muito bem ter terminado em golo, não fosse o menor acerto no momento da finalização de Matheus Nunes.
É uma nuance também tática que eu reparei no jogo, queria que também te pronunciasses um pouquinho sobre isso. Foi quando o Futebol do Porto tenta sair um bocadinho daquela zona de pressão e zona de contenção central do Sporting e começa a abrir muitíssimo bem o jogo pelas alas. Eu até escolhi como melhor jogador em campo Manafá, do Futebol Clube do Porto, pensando aqui no Futebol Clube do Porto, escolhi então Manafá, que acho que foi o jogador mais desequilibrador, a vir a partir de trás, sempre com a bola controlada em três portes e a limpando adversários. Combinava muitíssimo bem também com o Jesus Tecati de Corona, quando mais aberto, mas onde eu acho que o Porto também, ali a partir do meio da primeira parte, conseguiu desequilibrar um pouquinho o Sporting, para além dessa associação em largura, junto à linha, foi também com os movimentos interligados de Marega, de dentro para fora, não é? Que fugia a pedir bola na ala, e também com o Sérgio Oliveira, que estava sobretudo no corredor central, mas em certos momentos começou a aparecer ali, também naquela zona para o Porto criar superioridade. O Sporting aí viu-se com muitas dificuldades em defender, em estancar essas ligações do Futebol Clube do Porto. Nuno Mendes e também Nuno Santos estavam com bastantes dificuldades. Nesse momento, ou passado uns minutos, apareceu também Palhinha, o tal médio defensivo do Sporting, que fez um bom jogo desse ponto de vista, do ponto de vista de estancar as forças adversárias, foi também chamado a proteger a largura. E isso é também uma nota muito importante. Quando os médios defensivos têm que deixar um bocadinho aquela zona central e têm que ajudar mais a defender a largura, não é?
Sim, exatamente. Começou a procurar explorar aquela zona, e se do lado esquerdo Zaidu, principalmente na primeira parte, esteve muito condicionado, Manafá acabou por conseguir soltar-se mais um bocado, até que a Tito Corona ofereceu a natural qualidade que tem no desequilíbrio. Apesar de que, por exemplo, a primeira parte não será tão exuberante como isso, até porque parece-me que dos dois lados a primeira parte acabou por não ter praticamente ocasiões de golo, e isso deve-se muito ao sub-rendimento dos elementos mais criativos. Mas pegando exatamente na questão de Manafá, parece-me que foi um elemento importante nesse corredor direito, sim. E tivemos também Tecati de Corona. Pegando na vertente de Tecati de Corona, pareceu-me, e provavelmente concordas comigo, que uma das grandes dificuldades do Porto foi não conseguir acionar a parceria entre Otávio e Corona, que muitas vezes cria estragos, seja no corredor direito, seja no corredor esquerdo ou até no corredor central. E aquela mobilidade e associação entre os dois faltando, o Porto claramente teve mais dificuldades em criar e, por consequência, aparecer em zonas de finalização. Só pegando na questão de Marega, que nos primeiros minutos esteve um bocado condicionado pela marcação de Sebastián Coates, que teve, como já referi, pareceu-me que foi um elemento em evidência e que está a fazer uma época muito interessante, e é o patrão daquela defesa. Parece-me que Marega começou a procurar fugir a essa zona e a aparecer mais entre Fedal e Nuno Mendes, e aí causou alguns estragos, porque conseguiram explorar bem esse espaço entre o central pelo lado esquerdo, Leonino, e o lateral esquerdo da equipa comandada por Ruben Amorim.
Há pouco falaste nessa situação, também já foi destacado aqui com com um título nosso, até os gêmeos siameses, jogo de pares, e entra o Travinho e Teca a Tito Corona, tem destacado isso também, comentário para comentário. Isso não apareceu tanto, também por isso essa, aquilo que estava a referir há pouco, então o Futebol Clube Porto procurar um jogo mais em largura pelo corredor direito, e apareceu essa, essa tetrarquia, Marega, Sérgio Oliveira, Teca a Tito Corona e Manafá, mas viu-se ainda assim um Otávio mais distante dessa zona, mais distante de Teca a Tito Corona, sem conseguir essa, essa harmonia com Teca a Tito e esse jogo de pares, mas aqui e ali Otavinho recuou para pegar na bola e conseguiu então passes em profundidade, passes longos, picados, a procurar as costas da defesa do Sporting, e é, por exemplo, numa dessas jogadas que nasce aquele, aquela bela desmarcação de Taremi e aquele lance que eu até creio que o defesa do Sporting, Gonçalo Inácio, deveria ter sido expulso porque abalrou a Taremi, né? Mas o VAR não entendeu assim.
Sim, e agora lembrei-me de uma vertente importante, é que quando esta ligação entre Otávio e Corona foi ativada, surge um lance de perigo, penso que na primeira parte, em que até Otávio sofre falta, é o lance em que o Nuno Mendes leva cartão amarelo, em que o Manafá acaba por visar a baliza. Penso que não estou a fazer confusão no lance, é exatamente num momento em que Otávio aparece do lado direito do Futebol Clube do Porto para combinar com os jogadores portistas, formando essa superioridade numérica. Mas sim, acabou por Otávio ter ser remetido a procurar outros espaços, que ele também o faz em algumas partidas, e porque naturalmente foi condicionado pelo Sporting, e o Sporting percebeu que Otávio era uma peça-chave para o jogo do Futebol Clube Porto, e por isso procurou condicioná-la naturalmente. E as últimas partidas em que Otávio também não esteve presente na equipa ou acabou por ser suplente devido à sua condição física, também mostraram que o médio brasileiro tem uma preponderância verdadeiramente fulcral no jogo portista, e também me parece que a equipa sofreu alguma coisa com o menor rendimento de Otávio.
O Sporting cava então aqui ou mantém a distância de 10 pontos para o Futebol Clube Porto, mas o Porto perdeu uma belíssima oportunidade para encurtar e para se colocar em vantagem também no confronto direto, o que seria importante em caso de uma eventual igualdade pontual, perdeu essa oportunidade. O Sporting com esta vantagem, o Porto obviamente agarra-se às suas hipóteses, mas ficamos no matematicamente possível, mas também acho que é preciso termos aqui uma palavra para com a qualidade da equipe do Sporting, que sem ser uma equipe exuberante, é uma equipe com qualidade ofensiva, mas sobretudo com uma consistência defensiva, com uma capacidade de ocupação de espaços sempre muito racional, muito correta, flutuações sempre muito atempadas, e depois nos desdobramentos ofensivos é uma equipe com qualidade. E pensando no discurso de Ruben Amorim, tu que já estás a iniciar o teu percurso de treinador, eu queria pensar aqui uma coisa contigo que me parece que Ruben Amorim faz, né? Que é, não sei se posso chamar assim, que é o objetivo curto, ou seja, Ruben Amorim não fala num objetivo para a época, não fala numa meta final, mas fala no chamado objetivo curto, vamos jogo a jogo, temos que ganhar o próximo jogo, esta distância pontual não chega, e portanto, com o chamado objetivo curto, quase que as metas a alcançar tornam-se mais possíveis e os jogadores acreditam mais que vão atingir então determinada meta, determinado objetivo. Eu creio que é esta nuance no discurso de Ruben Amorim, o tal objetivo curto, e eu chamo-lhe assim, posso chamar outra coisa, mas faz-me sentir dizer as coisas desta forma, que poderá estar o grande segredo quer da comunicação, quer depois daquilo que o Sporting faz taticamente em campo. Mas tu que estás agora a começar a tua carreira também pelo treino, digamos assim, o que é que tu pensas disso? Pensas que faz sentido este objetivo curto, esta comunicação, ou achas que há outras formas mais interessantes de se falar e de se abordar as diversas competições?
Antes de mais, espero não me esquecer de nenhuma parte da questão e se vês que eu não respondo a alguma parte, recorda-me.
Isto não é, bem uma questão. Uma reflexão. Isto é para ir refletir, exatamente. É para irmos
refletir. É só uma ressalva, ainda sou um treinador em início de formação. Ainda
exatamente.
Comecei agora a tirar o curso FAC, na Associação de Futebol do Porto, e está a correr bem. De qualquer dia deixo de ser treinador de bancada e posso ser treinador mesmo, mas tirando aqui o momento de humor, pegando na vertente de Ruben Amorim, nós no, e estamos no portal de scouting e portanto acho que é importante fazer-me falar desta questão, que é o treinador do Sporting percebeu muito bem o contexto em que está inserido, ou seja, o Sporting é um clube que, e espero que não me estar a enganar na quantidade de anos, é um clube que não conquista nenhum campeonato nacional há 19 anos e, portanto, naturalmente, a pressão é maior, não é? Porque os adeptos, como um clube grande, querem ganhar e, apesar de terem ganho várias taças de Portugal, taças da Liga, naturalmente parece-me que a pressão existe e até sabemos que o Sporting, nos últimos anos, teve alguns momentos mais conturbados. E, portanto, parece-me que a gestão do técnico do Sporting tem sido exemplar, ou seja, tem retirado pressão, até porque o Sporting, se olharmos para o início da temporada, não era um candidato assumido ao título, tem o peso histórico de ter que lutar pelo título, mas não assumiu essa candidatura, e bem, na minha opinião, e tem, a partir daí, tem jogado jogo a jogo, aproveitando o facto de terem sido eliminados das competições europeias e, posteriormente, da Taça de Portugal, o que lhes permite ter um calendário menos congestionado, e aí, trabalhando semana a semana, conseguiram desenvolver as ideias do treinador, formar um modelo de jogo sólido, como referiste, assenta em princípios de segurança defensiva, mas também com alguma qualidade em termos ofensivos, e basta ver que os laterais do Sporting são tremendamente desequilibradores, há Pedro Porro, agora começa Paulinho, que foi contratado ao Braga, a entrar na equipa e vai, na minha perspectiva, vai conquistar o lugar de forma tranquila, após recuperar a lesão e vai começar a jogar. Mas há, por exemplo, há Tiago Tomás, há Nuno Santos, e parece-me que o Sporting tem contratado bem, tem contratado jogadores para o seu contexto e depois tem um treinador que percebeu muito bem o contexto do clube, da equipa, e que adaptou a sua comunicação, que até agora, enquanto treinador principal e enquanto treinador no Sporting de Braga, foi uma comunicação sempre positiva. Parece-me que o Ruben Amorim tem tirado pressão da equipa, ou seja, coloca objetivos jogo a jogo, o Sporting vai conquistando os pontos e vai adaptando aquilo que é a realidade da equipa a uma sequência de maior tranquilidade e que permite a equipa estar mais próxima das vitórias. Espero ter pegado nos pontos
e essa, todos. Sim, claro. E essa questão que tu também falavas, que enquanto treinador do Sporting não colocou o Sporting na corrida ao título desde o início, e isso foi absolutamente notório, ainda hoje não coloca o Sporting como candidato ao título, e é interessante ver que em muitas outras épocas, eu também já tinha referido isso, já aqui há mais tempo, e achava que esse era um dos problemas do Sporting, era que, por um peso histórico e identitário que os sportinguistas atribuem, a forma como os sportinguistas se veem a si e veem o seu clube, há quase uma obrigação do Sporting ser candidato ao título todos os anos, e de pelo menos comunicar isso, quer para dentro, quer para fora. Mas parece que, já não é deste ano, já até, já, talvez até há uma década para cá, ou até há mais do que isso, que o Sporting não é propriamente um grande candidato ao título. Pode estar ali à espreita, mas não tem os mesmos argumentos do que o Benfica e o Futebol Clube do Porto. E se pensarmos no Futebol Clube do Porto, mais ainda. Não tem, é claramente inferior, tanto a Benfica como a Futebol Clube do Porto. E eu acho que essa mudança discursiva, quando o Sporting retira pressão desde o início, quando não assume que quer ganhar o campeonato, quando assume que não é tão forte como os seus rivais, quando assume que não tem tanta qualidade de base à partida como os seus rivais, por incrível que isto possa parecer, mas fica mais forte e com mais aptidão para conquistar o título.
Sim, parece-me que é exatamente a questão de que muitas vezes fala, da pressão, que podemos chamar pressão ou outra coisa, mas há naturalmente um condicionamento pelo aquilo que é a expectativa dos adeptos. E, portanto, acho que essa gestão tem sido exemplar porque retira esse condicionamento que surgiria de forma natural caso o Sporting fosse um candidato claro ao título. E o Sporting tem, como referiste, o peso histórico de, por ser um clube grande, ter que lutar por objetivos grandes, mas aqui parece-me que o Sporting assumiu um papel de outsider e ainda o está a fazer, mesmo tendo uma vantagem tão grande dos adversários, que é, nós temos um plantel construído, que teve contratações cirúrgicas e específicas, fomos buscar um treinador, estruturamos o projeto à volta do treinador e estamos à procura de obter os melhores resultados possíveis, sustentando-os em objetivos o mais a longo prazo possível. E parece-me que a partir daí o Sporting, tirando essa tal pressão, conseguiu aproximar a equipa da estabilidade, que sabemos que é uma coisa que o clube do Sporting muitas vezes não teve em anos anteriores. E referindo a essa vertente histórica dos últimos 10 anos, se formos a analisar isso é verdade. O Sporting tem tido menos recursos, principalmente no início da década, onde tínhamos um Porto muito forte com jogadores superlativos, como Hulk, Falcão, etc. E o Benfica com jogadores como Aimar, Saviola. E o Sporting não tinha esses meios e parece-me que, principalmente neste último ano, o Sporting tem-se vindo a preparar na sombra para estar mais próximo de alcançar objetivos grandes e tem a gestão até agora, parece-me que tem sido bastante boa.
Eu creio que há aqui outra...
Desculpa, outra, só de referir que podemos fazer o paralelismo com a época, agora falta-me o número da época específico, mas a primeira época de Jorge Jesus no Sporting,
15-16, creio eu. 15-16.
Sim, penso que será 15-16, obrigado. Agora não tinha o número.
Creio que é 15-16.
Mas penso que sim. Onde o Sporting tinha um plantel, ou melhor, tinha um 11 com qualidade, o plantel não era assim tão vasto, e isso se calhar também acontece agora. O Sporting não tem um plantel muito vasto, tem um 11 forte e algumas alternativas válidas. Mas era um ano onde o Sporting tinha, a certa altura, teve à frente, com vários pontos de avanço, mas sentiu e acusou esse condicionalismo dos adeptos de ter que ganhar e de ter que ser campeão. E a equipa sofreu uma quebra e acabou o Benfica por ser campeão nessa temporada, até com um final muito disputado entre ambos. Mas fazendo o paralelismo, e talvez na única época em que o Sporting teve realmente nesse papel, no período temporal em que referiste, as diferenças para o que está a acontecer nesta época até à data são essas e acho que em termos de gestão se adequa muito bem à realidade do clube. Desculpa, mas pareceu-me uma nota pertinente, até porque referiste esse período temporal e acho que a analogia faz algum sentido, até porque agora vemos isso no Sporting, vemos um plantel com opções interessantes, já referimos algumas hoje, com algumas alternativas válidas, Mateus Nunes, o próprio Giovanni, o Tabata, o Tiago Tomás quando é suplente, mas não é um plantel como se olharmos, por exemplo, ao Futebol Clube do Porto, onde temos o Luís Dias no banco, o Felipe Anderson que tem sido pouco utilizado, o Francisco Conceição, por exemplo, voltou a entrar bastante bem nesta partida, onde temos o Marco Gruites, o Sarr, Diogo Leite, Fábio Vieira, não há essa profundidade do plantel. E, portanto, parece-me que Ruben Amorim também tem esse mérito de estruturar uma equipa aproveitando o contexto para diminuir as expectativas e montando uma equipa dentro de um sistema tático, o 3-4-3, mas, e isso é muito importante, eu acho que todos os jogadores estão muito bem identificados com o sistema, com os princípios da equipa. E a questão que falaste ao bocado, e poderíamos ter tocado até neste ponto logo no início, do Mateus Nunes, que entrou para uma posição que nunca o tínhamos visto, mas é exatamente por esta questão, é que os jogadores estão muito identificados com aquilo que é o sistema, com aquilo que são os princípios e a ideia de Ruben Amorim, e acabam por desempenhar diferentes papéis, dar diferentes características ao jogo do Sporting, sem modificar esse sistema. É uma abordagem que tem resultado bastante bem na equipa do Sporting.
E a questão pandémica, ou o contexto pandémico, eu creio que até, não me interpretei mal, mas beneficiou o Sporting, no sentido de jogar à porta fechada, principalmente no início da época, em que a desconfiança era ainda muita. E lembramos que Ruben Amorim, já ter começado bem nos primeiros jogos que fez no Sporting, acabou a época algo frágil, os resultados não apareciam, portanto havia desconfiança mesmo em torno do treinador. Também o contexto diretivo que o Sporting vive e vivia, com um grande afastamento entre aquilo que é a massa adepta e o seu presidente, e sobretudo as claques. Portanto, jogar à porta fechada permitiu um conforto diferente, que se o Sporting jogasse com porta aberta à primeira derrota, ao primeiro deslize, à primeira exibição menos bem conseguida, com certeza que iriam ver, iriam existir assobios, iria existir contestação. Portanto, creio que esse estádio à porta fechada favoreceu o Sporting, e também aquilo que é o calendário que este contexto pandémico proporciona, um calendário jogado em menos tempo, portanto um ciclo competitivo muito maior, em que o Sporting é eliminado logo então da Liga Europa, não consegue chegar sequer à fase de grupos e consegue preparar os jogos muito bem, consegue ter tempo para empreender nuances estratégicas para atacar cada adversário, enquanto que os seus competidores diretos, estou-me a lembrar obviamente de Porto, Benfica e Braga, estiveram até há bem pouco tempo, o Futebol do Porto ainda está em todas as frentes e quase de semana para semana só recuperavam. Pouco treinavam em especificidade e quase só recuperavam. Todo este contexto pandémico beneficiou também o Sporting, creio eu.
Sim, concordo. E essa questão do calendário já tínhamos focado. Mas a questão dos jogos à porta fechada também, naturalmente, tem a sua importância, porque exatamente pela questão das expectativas, e não basta. Tu pegaste um ponto em que Ruben Amorim terminou a época fragilizado. Eu até vou mais longe, eu acho que Ruben Amorim entra no Sporting numa situação algo difícil, porque o Sporting fez um investimento tremendo no técnico e gerou desconfiança. Acho que toda a gente teve algumas dúvidas, apesar de Ruben Amorim estar a fazer na altura um grande trabalho no Braga. E Ruben Amorim estabiliza-se nesta fase de... neste ano, neste campeonato, pelo percurso que está a fazer. Mas não basta pegar no jogo da eliminação da Liga Europa, onde, se o jogo provavelmente tivesse público, a situação poderia ter complicado na altura. E, portanto, acho que é um fator como todos os outros e que também tem o seu peso. Sim, e acho que fizeste bem a referir, porque eu não tinha por acaso pegado, mas... é, sem dúvida, um fator também importante, e não há problema nenhum, não é? São as condicionantes do futebol atual.
Exatamente, exatamente. Por falar em futebol atual, pensando no jogo de hoje, vamos então olhar para o nosso adversário, o Braga, segunda mão da meia-final da Taça de Portugal. O Futebol do Porto, é preciso não esquecer, apesar daquele jogo... é complicadíssimo em Braga, aquela decisão também inenarrável de arbitragem de expulsar Luís Dias, após também uma lesão que lamentamos muito de David Carmo, mas o Porto parte em vantagem na eliminatória, porque marcou um golo fora, portanto 1-1, o Porto parte em vantagem, mas ainda assim eu creio que este Braga é uma equipe muito adulta, é uma equipe que gera bem os ritmos de jogo, quer um ritmo mais forte, mais alto, mais ofensivo, quer depois quando também quer congelar o jogo com bola, não se acantonando, mas consegue mesmo quando não está numa lógica voraz de ataque, consegue congelar bem o jogo com bola, que é uma coisa que eu até creio que o Futebol Clube do Porto podia crescer, já falo nisso, já por acaso há bastantes épocas, acho que falta um plano B do Futebol Clube do Porto, em quando o jogo está complicado, não baixar tanto as suas linhas e conseguir ir, não numa lógica tão dominadora, mas mais controladora, ter a posse, e o Braga consegue fazer isso muitíssimo bem, e depois também é uma equipe que consegue mesclar aquilo que é pressão alta, asfixiante, com um bloco mais baixo, depois também sair num ataque rápido ou contra-ataque. E tem também uma nuance posicional interessante num jogador que muitas vezes faz mudar as estruturas ou os sistemas, como preferirem falar, que é Galeno, não é? Que muitas vezes fecha como lateral esquerdo e o Sporting forma mesmo um quinteto e depois consegue expandir todo o seu corredor e combinar muitíssimo bem, quer com Ricardo Horta, quer com Piazon, que é um jogador que aparece agora e dá também uma muito interessante interioridade e capacidade de definição no último terço. Como é que tu olhas para esta equipe do Braga?
Eu acho que é uma equipa bastante interessante e basta pegar nas palavras do técnico Sérgio Conceição, que deu muitos elogios à equipa comandada por Carlos Carvalhal. Carlos Carvalhal, que vinha de um trabalho muito interessante no Rio Ave e que conseguiu não só replicar em Braga, mas ainda potenciar aquilo que é a equipa bracarense. Uma equipa que, e nós falámos sobre isso, era uma equipa que ia ter dificuldades no início da temporada, porque a forma como Carlos Carvalhal estrutura as equipas é bastante complexa e os jogadores demoram a adaptar-se àquilo que são as ideias, àquilo que é a versatilidade das estruturas ou dos sistemas que a equipa vai utilizando dependendo da altura do jogo. Mas é uma equipa que está a fazer uma época muito interessante. Assumiu nesta altura o segundo lugar. Acabou eliminada na Liga Europa, pronto, num duelo contra uma equipa forte, como é a Roma do Paulo Fonseca. E um duelo onde na primeira mão acabaram por ter um jogador expulso e isso limitou depois a abordagem consequente ao resto da eliminatória. E é uma equipa que agora está e vai disputar com o Futebol Clube do Porto este jogo das meias-finais da taça. Parece-me que é uma equipa que tem uma, e já referi isso, uma versatilidade muito assinalável. É uma equipa que em organização ofensiva tem uma tremenda capacidade, explora muito bem, por exemplo, os jogos exterior, através de Galeno e de Esgaio, que dão bastante largura, com características diferentes, mas depois também conseguem aparecer em zonas de finalização. É uma equipa que, e pegando nessa questão de aparecer em zonas de finalização, é uma equipa que consegue colocar muita gente em zonas de finalização. Tem jogadores como Ricardo Horta e agora Lucas Piazon, o reforço de inverno, que tem muita qualidade. Jogadores que conseguem criar desequilíbrios, principalmente em zonas interiores. São jogadores que também têm capacidade de finalização. E depois temos, por exemplo, Abel Ruiz, que é um jogador que está a crescer. Fez uma grande exibição frente ao Nacional, onde poderia ter feito vários golos. Um jogador que se destacou nessa partida, principalmente pelo ataque à profundidade, aproveitando também alguns erros do guarda-redes do Nacional. Mas não poderia deixar de pegar no jogador que me parece estar em melhor plano neste momento do Braga, que é Al Musrati, que é um médio verdadeiramente superlativo, com uma qualidade de passe, principalmente a variar o flanco, e por isso a questão também da exploração dos corredores laterais, que o Braga faz muito bem também, muito pela qualidade do médio bracarense, que é um jogador verdadeiramente... está a fazer uma época verdadeiramente superlativa e será um dos melhores jogadores desta edição ou desta temporada em Portugal. E depois também destacar o Francésio, que tem jogado ao seu lado, mas também pode jogar em posições mais adiantadas, um jogador com experiência, com qualidade, também com capacidade para finalizar. Borja também chegou ao Sporting de Braga, vindo do Sporting, e tem-se assumido como um elemento importante, ainda se queira. Parece-me que a maior lacuna da equipa do Braga está nos centrais. A lesão de David Carmo também não ajudou, mas parece-me que mesmo sem a lesão de David Carmo e mesmo que Bruno Viana não tivesse saído, que a equipa já tinha uma natural lacuna nos centrais, que se agravou com esta vertente, e acho que é um dos pontos que o Porto pode explorar, porque tem dois avançados muito bons, como são Marega e principalmente Mehdi Taremi, que infelizmente contra o Sporting teve uma exibição menos inspirada, mas que pode aproveitar esta partida até para relançar a sua confiança. Para terminar esta avaliação geral, parece-me que vai ser um jogo bastante disputado. O Porto, em Braga, teve dois bons jogos, principalmente os 60 minutos de cada uma das partidas, até às expulsões, e parece-me que vai ser um duelo interessante, apesar de que as duas equipas vêm numa fase de calendário muito sobrecarregada e também se pode sentir aqui alguma fadiga, algum desgaste em termos físicos, porque o Braga teve uma sequência de, penso que, 8 jogos consecutivos a jogar 3 em 3 dias. No 0-0 há uma notícia, uma abordagem, um texto sobre isso. Mas o Porto também teve jogos de tremenda complexidade e de uma sequência assinalável, e teve um confronto com a Juventus, que é um jogo de Champions League e que tem um desgaste completamente diferente aos jogos cá dentro da Liga. Teve um clássico contra o Sporting e, portanto, parece-me que essa componente física também pode ser importante. Quem conseguir estar melhor ao longo de toda a partida pode ter uma ligeira vantagem, sabendo que o Porto, com o empate conquistado em Braga, parte à frente pela questão dos golos fora.
É, pensando nessa componente física e neste jogo de grau de dificuldade elevadíssimo que dá acesso a uma final, eu creio que não irá haver rotatividade de parte a parte. Creio que vão os dois treinadores apresentar os seus 11 base, se é que podemos chamar-lhes assim. O Braga, de facto, é uma equipe perigosíssima. Abel Ruiz é um avançado sempre que está a aparecer agora e dá também essa capacidade de ataque à profundidade, e depois há o futebol associativo de Ricardo Horta e Piazon por dentro, a projeção de Gaio e Sequeira pelos corredores, portanto, verticalidade e transporte de bola muito, muito voraz, e depois há também uma dupla de médios muito forte e que se complementa muito bem, de facto, com características diferentes. Francelos, um médio mais de condução e chegada à frente, pode começar em qualquer linha do meio campo, que é sempre perigoso. Já ouvimos mesmo muitas vezes jogada perfil com o avançado centro, e Almozerati, que tu referiste, e ainda bem que referiste, porque também ia lançar isso, mas é um jogador absolutamente fantástico. É impressionante, eu já o conhecia do Rio Ave e sinceramente não estava à espera que ele tivesse esta qualidade. Ele era um jogador interessante, era sobretudo um jogador de estancar, era um jogador mais posicional, não saía tanto para o jogo, tinha até um passe vamos dizer assim, mais burocrático, não era tão vertical, nem não lhe reconhecia tanta capacidade de variação de centro de jogo, nem também de colocar a bola na profundidade e solicitando a desmarcação dos seus colegas, como nota agora, mas de facto tem essa capacidade, é de um refinamento, até passos de trivela faz, né? É absolutamente impressionante o que Almozerati faz, e concordo em absoluto, é dos melhores médios deste campeonato.
Sim, deixa-me concordar contigo, porque e não há problema nenhum em assumir, e até estamos no portal do Scouting, até é bom falarmos disto. Eu, quando o Almozerati foi para o Rio Ave, eu acompanhava alguns jogos do Rio Ave na temporada passada, porque gostava de ver a equipa a jogar, e no início eu tive algumas dúvidas relativamente ao Almozerati, e portanto acho que foi um jogador que tinha qualidade, mas que cresceu muito com Carlos Carvalhal, e quando foi já para o Sporting de Braga já era mais jogador, e pareceu-me já na altura que já estaria mais talhado para aquilo, até porque iria continuar a trabalhar com o técnico que o tinha potenciado. E portanto até acho que é uma questão muito boa para pegarmos, porque no scouting não se acerta sempre, e portanto eu, por exemplo, tinha dúvidas que o Almozerati fosse, por exemplo, assumir a titularidade no Rio Ave na altura. E agora vemos o jogador que é, e acho que até vou assumir isto, acho que não há problema nenhum, que acho que poderia dar jeito, por exemplo, quer a Benfica, quer a Porto, Sporting não tanto porque tem Palhinha, mas nós já falámos no Porto que falta se calhar um 6 mais tradicional, sendo que Al-Musrati tem outras qualidades que não essas, e por isso, e no próprio Benfica há muita discussão do 6, do 8 que faltam, do desequilíbrio no meio campo, e portanto acho que poderia ser um jogador que dava jeito a ambas as equipas, e portanto não sei é se o Braga é uma equipa que nos últimos anos tem vendido caro, e portanto também não sei caro entre aspas, que o jogador caro, e fazer também esta ressalva, é o que às vezes é um jogador que não custa tanto, mas que não rende, não é? Às vezes compensa mais, às vezes não sempre, compensa mais comprar um jogador por 10 milhões que rende do que comprar um jogador por 2 milhões que não rende nada, não é? E, mas não sei até que ponto é que seria acessível negociar com o Sporting de Braga, e se calhar este termo é melhor, porque o Sporting de Braga quer se assumir como um clube dentro do patamar dos grandes, e por isso até já se falar em 4 grandes e não só 3, e não sei até que ponto é que faria a vida fácil para negociar com algum dos principais rivais, mas se não for em Portugal acredito que irá arrumar para outras paragens, porque tem feito uma época verdadeiramente superlativa e acho que merece o nosso destaque, porque na minha opinião é o motor do Braga neste momento. E depois tu referiste, e eu também peguei nesse tema, o Braga ofensivamente é muito perigoso, porque tem jogadores de tremenda qualidade, como Galeno, como o Gaio, que aparece em zonas adiantadas, como o Ricardo Horta, como o Piazon, como o próprio Abel Ruiz, que se começa a assumir. Sporar, penso que está em dúvida para o jogo e que, portanto, não deverá contar, mas só olhando para estes nomes, vemos a qualidade e a variabilidade de características e de opções que há dentro do 11 do Braga, sabendo que pode haver uma pequena nuance, não me parece que vá ser utilizada pelo técnico Carlos Carvalhal, mas podemos assistir a um adiantamento, como referiste, Fran Sérgio, e uma entrada, por exemplo, de João Novaes no meio campo. Mas parece-me que o Braga, até porque precisa de marcar no Dragão, irá entrar com Piazon, que é um jogador de qualidade e que também está numa forma bastante boa, e que a parceria entre ele e Ricardo Gaio é muito, muito perigosa, e o Porto também já sentiu isso na pele, e portanto acho que o 11 do Braga não irá fugir muito disto. Dúvidas para quem será, por exemplo, o companheiro do Tormena no centro da defesa. Raul Silva está condicionado, falhou as últimas partidas. O Rolando foi suplente na última partida e jogou o Bruno Rodrigues.
Jogou esse jovem da equipa B,
mas parece-me que Rolando não terá jogado com o Nacional para estar em condições para jogar contra o Futebol Clube do Porto, porque também é natural que não tivesse ritmo para fazer os dois jogos num espaço tão curto de tempo.
E falávamos há pouco de Al-Musrati, que me parece sem dúvida já um jogador de alto nível, mesmo à atenção do Futebol Clube Porto. Sabemos que o Braga vende caro, e lá está, é sempre esta ressalva do caro, mas ainda assim parece-me um jogador um bocadinho semelhante àquilo que fazia Casemiro no Futebol Clube Porto. Tanto conseguia estancar, tanto conseguia ficar mais posicional, como depois conseguia também subir no terreno com bola controlada, mas mesmo que estivesse recuado, conseguia ter uma ofensividade recuada, com passos mais longos, com variação de centro de jogo. Portanto, um jogador sempre que tem bola, com muito, sempre muito, muito perigoso, com muito, muito critério. Portanto, a atenção, sem dúvida, do Futebol Clube do Porto. Temos também mais jogos para analisar, porque é o último portal do Scouting antes de Gil Vicente e Juventus. Vamos só primeiro aqui ao Gil Vicente, o jogo de fim de semana, só dar um pequenino olhar então à equipe de Barcelos, que me parece uma equipe em que o seu processo defensivo, sobretudo o seu setor defensivo, está um pouquinho desfasado daquilo que é a qualidade do seu futebol ao nível do meio-campo e também do ataque. Tem dois médios mais defensivos muito interessantes, Clodo Gonçalves e Lucas Mineiro. Agora está também a aparecer Pedrinho, que é um médio ofensivo que faz o que quer da bola e do jogo. Também é um jogador que consegue organizar, mas consegue definir nos últimos 30 metros. E depois tem jogadores muito perigosos lá na frente, muito móveis, um trio de jogadores para jogar a toda a largura. jogam bem abertos e também diagonais interiores, aparecem para finalizar Fujimoto, Samuelini e também Lorenzi. O que é que esperas desta equipe do Gil no sábado?
Eu acho que vai ser um jogo complicado para a equipa do Futebol Clube do Porto, principalmente porque, e se formos a ver o Gil Vicente na partida contra o Sporting, e hoje falámos muito tempo do Sporting e não me alongando muito, o Gil Vicente causou muitas dificuldades à equipa do Sporting e, portanto, parece-me que vai ser uma equipa que vai procurar defender compacta. Não sei se parece-me que pode voltar a uma linha de 5 defesas e não 4. Nesse jogo contra o Sporting utiliza o Talocha como terceiro central e Henrique como lateral pelo lado esquerdo. Mas independentemente do sistema que utilizarem, parece-me que vai ser uma equipa que vai procurar defender de forma compacta e depois vai procurar potenciar a sua transição ofensiva através de jogadores como Fujimoto, que é um jogador de muita qualidade, referiste um jogador com uma qualidade técnica bastante interessante, rápido, com uma boa capacidade para visar a baliza. Também Samuel Lino é um jogador rápido, também com capacidade para causar estragos. O próprio Lorenzi, ainda Barai. A equipa tem jogadores de grande velocidade e parece-me que pode procurar iniciar esses jogadores com a qualidade, por exemplo, de Clodo Gonçalves, mas também de um jogador como Pedrinho, que regressa a Portugal após uma grande passagem pelo Paços de Ferreira e depois ter ido para o estrangeiro. E neste regresso a Portugal está-se a assumir na equipa do Gil e é um jogador com uma qualidade, quer técnica, quer uma inteligência, quer uma leitura de jogo diferenciada para o contexto do Gil Vicente e, portanto, parece-me que vai ser uma partida que vai colocar alguns desafios ao Futebol Clube do Porto. E para terminar, apesar disso, acho que a equipa comandada por Sérgio Conceição irá procurar alguma rotação nesta partida, porque é natural, o ciclo de jogos tem sido muito preenchido e principalmente intenso, e há um duelo contra a Juventus a seguir e, portanto, parece-me que o Porto tem um plantel extenso e que, portanto, espero que haja algumas alterações, seja, por exemplo, pela entrada de um jogador como Evan Nilsson, como Malang Sarr, Gruitch, o próprio Fábio Vieira ter uma oportunidade após um jogo menos conseguido com o Boa Vista. Portanto, parece-me que pode haver aí alguma rotatividade na equipa, sem nos esquecermos que, e não referimos isso ao bocado para a antevisão do jogo de hoje, que Pep e Sérgio Oliveira estão em dúvida para a partida de hoje, e que a sua utilização ou não pode também condicionar a sua utilização ou não nos jogos a seguir.
Exatamente, e portanto fazer então alguma rotatividade, creio eu, apesar do Futebol Clube do Porto ter ainda muito a ganhar neste campeonato, obviamente ficar agarrado àquilo que falta jogar, pensando no primeiro lugar, mas pensando também no segundo e no terceiro lugar, que dão acesso à Champions League. Vai ser uma batalha muito, muito complicado. Portanto, creio que também, mas ainda assim, se pede alguma rotatividade, o Futebol Clube do Porto tem que socorrer dos jogadores menos utilizados, então, para privilegiar aquilo que é o grandíssimo jogo frente à Juventus vamos então olhar agora para esse jogo, porque é o último portal do Scouting antes dessa partida, e tu já não tens estado aqui connosco há umas semanas. Queria também que desse um pequenino olhar a esta equipe da Juventus. A Juventus que se apresentou no Dragão com Kulusevski ao lado de Cristiano Ronaldo e também com Mackenzie a partir do Mala, a partir da ala esquerda. Eu creio que a Juventus ganha mais com o Morata, de perfil com o Ronaldo, e com Kulusevski a partir de uma ala. Tu achas que o Futebol Clube do Porto deve ter uma estratégia semelhante àquilo que ocorreu no jogo da primeira mão, ou seja, uma pressão alta asfixiante aí nos primeiros 25, 30 minutos para tentar fazer um gol, que eu creio que é muito importante marcar. Acho que se o Porto não marcar, poderá não passar, digamos assim. E depois, obviamente, sabemos nós que num jogo de grau de dificuldade tão complicado é impossível manter um ritmo pressionante durante os 90 minutos, e também a qualidade do campeão italiano irá empurrar o Futebol Clube do Porto para trás e um pouco semelhante ao jogo então da primeira mão, pressão alta asfixiante nos primeiros 30 minutos, identificando, por exemplo, os recuos de Betancourt e também aquilo que é algum fundamentalismo naquela saída de bola curta. Creio que Juventus, e pensando talvez num certo romantismo do seu treinador, do grande André Pirlo, tem um pouco de dificuldade em esticar, em pontapear longa. Acho que o Porto pode aproveitar isso. E depois também, quando tiver que baixar linhas, conseguir aqui e ali, como no jogo da primeira mão, também nos desdobramentos ofensivos, com Sérgio Oliveira, com Otavinho a partidá-lo, até Cati de Corona, e também com os recursos de Taremi para jogar em apoio, conseguir sair e então perigar sempre aquilo que é a baliza da Juve. Como é que tu, o que é que esperas desta partida e como é que achas que o Porto deve abordar o jogo?
Vou tentar ser sucinto, até porque já não temos muito tempo, e vou tentar não me esquecer de nada. Primeiro falaste da questão do Morata, certo? Parece-me que o espanhol irá regressar ao 11, naturalmente. Eu penso que ele falha, ou seja, joga menos tempo na partida, porque estava com um problema de saúde na altura. Penso que Pirlo falou disso na conferência de imprensa, não tenho a certeza, e portanto deixo só esta nota, porque me parece que se tivesse a 100% que teria sido titular, porque combina bem com o Cristiano Ronaldo e oferece outra dinâmica à equipa das Juventus. Outra nota que também me parece importante, faltou Bonucci na partida, e é um jogador que na primeira fase de construção, onde o Porto conseguiu asfixiar por completo as Juventus nessa partida, é um jogador que oferece um critério e uma qualidade diferente. Não é que Chiellini e Dalit não a tenham, mas Bonucci é um jogador diferenciado nesse aspecto, será dos melhores centrais do mundo a construir e, portanto, parece-me que também será uma peça importante. Mas na questão da abordagem para esta segunda mão, eu acho que o Porto deve replicar aquilo que fez na primeira mão, apesar das características do jogo serem naturalmente diferentes. Isto porquê? Porque primeiro a questão do golo que tu referiste, que é muito importante, o Porto acabou por sofrer um golo na primeira mão um bocado contra aquilo que foi, na minha opinião, a corrente do jogo na sua globalidade. Acho que o Porto foi tremendamente superior à Juventus, fez uma exibição superlativa, provavelmente das melhores da temporada, se não a melhor. Condicionou tremendamente a construção das Juventus, criou perigo e acabou por o resultado, se calhar, por não ser o que a exibição merecia, mas ainda assim foi uma vitória importante. Destacar do lado das Juventus, principalmente o Chiesa, o extremo italiano da Juventus, que é um jogador que está em boa forma, é um jogador de grande qualidade técnica, boa capacidade de finalização, é um jogador de grande qualidade. E, obviamente, o jogador que está aqui na imagem, que acho que não precisa que eu o elogie, porque seria redundante, não é? Cristiano Ronaldo, que é um jogador capaz de resolver qualquer partida e, portanto, temos que contar sempre com esse fator. Mas parece-me que o Porto tem a ganhar em entrar com a abordagem que apresentou no Dragão, pressão alta, pelo menos na primeira fase, para tentar chegar ao golo, para não permitir às Juventus que massacre, entre aspas, a equipa portista o jogo inteiro, não permitir que a equipa assuma em organização ofensiva e que remeta ao Porto para os últimos metros, porque me parece que o Porto tem clara capacidade para discutir a eliminatória com as Juventus, porque, como se vê na primeira mão, apesar das Juventus ter melhores jogadores em termos individuais, não é, e não quero que me interpretem mal nestas palavras, não está ao nível, por exemplo, do Manchester City, como o Porto defrontou, ainda não estava a este nível que está agora, ou do Bayern de Munique, em termos de coletivo. E, portanto, é um desafio muito, muito difícil, porque jogar no estádio das Juventus nunca é fácil. A equipa das Juventus tem muitos jogadores com qualidade, está a crescer ao longo da época, está a cimentar processos, mas o Porto, em termos coletivos e nestes jogos de grau de dificuldade máximo, o Porto é uma equipa com uma mentalidade competitiva verdadeiramente superlativa e, portanto, acho que vai dar no mínimo, vai dar luta à equipa comandada por André Pirlo.
Antes de fecharmos, ainda temos o nosso segmento especial, um olhar a Abdoulaye Sima, jogador sugerido pelo nosso espectador Bruno Martins. O que é que tens a dizer sobre este avançado do Slavia de Praga?
Antes de mais, agradecer a sugestão do Bruno, que é sempre importante termos um contacto com os nossos telespectadores, principalmente nesta fase de pandemia, onde se deseja que eles estejam entretidos e que não se saia de casa. Mas pegando no Abdoulaye Sima, é um jogador do Slavia de Praga, um jogador que está a fazer uma temporada muito, muito boa, um jogador com grande potencial, um avançado rápido, móvel, com capacidade de finalização, um jogador que é muito forte no jogo aéreo, tem 1,88m, é forte, marca muitos golos de cabeça, é um avançado bastante interessante, com uma boa capacidade em termos técnicos, forte na condução. Pela questão da mobilidade que tem, pode jogar quer no centro, quer numa das alas, e portanto parece-me um jogador bastante interessante. Acredito que irá dar o salto do Slavia de Praga mais tardar, pronto, no final da temporada, porque é um jogador com grande qualidade. Já se fala do interesse de clubes ingleses como o Arsenal, mas mais recentemente o Everton. E a verdade é que Sima teve um papel importante na eliminação do Leicester da Liga Europa e, portanto, parece-me que é um jogador com qualidade, um avançado muito, muito interessante, com grande potencial e que vai acabar por ir para um campeonato provavelmente do top 5, provavelmente Premier League, pelo que se ouve em termos de rumores, pelo que se lê nas notícias. É um jogador que nesta fase provavelmente seria muito difícil de alcançar por parte de um clube português, mas que se viesse para cá, acredito que entrava em qualquer um dos clubes, porque é um jogador com muita qualidade, muito potencial, tem 19 anos, é um jogador que ainda há pouco tempo, antes de ir para a República Checa, estava nos júniores de uma equipa com menor expressão em França, agora falta-me o nome, mas uma equipa das divisões inferiores, e foi um jogador que teve este salto vertiginoso nos últimos anos e que agora está a brilhar não só na Liga da República Checa, mas principalmente na Liga Europa, e por isso também os clubes europeus estão atentos ao jogador do Slavia de Praga.
É um jogador com muita qualidade, já uma certeza, mas ainda com uma margem de progressão absolutamente brutal. Fica aqui um grande abraço ao nosso espectador Bruno Martins e convidamos também a vocês em casa que tiverem alguma sugestão aqui para nós analisarmos, cá estaremos no portal do Scouting para vos fazer à vontade.
Agradecemos sempre, desculpa interromper, David, agradecemos sempre este tipo de interatividade, porque acho que o programa é feito disso, quer eu, quer tu, quer o Nenê, o Eduardo ou o Luigi. Acho que gostamos é que as pessoas interajam connosco e que nos tragam também as suas sugestões, porque ao fim e ao cabo todos nós temos gosto por futebol e todos nós descobrimos jogadores e conseguimos, com mais ou menos capacidade, dar sugestões. E portanto agradecer muito mesmo ao Bruno Martins, mas também a todos os que já nos enviaram sugestões, que já foram alguns.
Exatamente. Queremos mais ouvintes olheiros aí em casa.
Exatamente.
Eu pedia só, antes de terminarmos, pedia só ao Eduardo que nos lesse algumas mensagens dos nossos ouvintes, espectadores do Portal dos Dragões. Maria José Rocha, é muito lindo da vossa parte esse comentário sobre a perda de tão grande símbolo do Sporting com Portugal e logo que ganha o nosso querido Porto. Sem dúvida, fica aqui, então, a nossa homenagem à voz do hino do Sporting que nos deixou recentemente. Um grande beijinho, Maria José.
Um beijinho.
José Nelson, olá amigos, se mantivermos a mesma postura, ganharemos, pois somos superiores ao Braga em qualidade individual e coletiva. Um abraço também para o nosso Jorge Nelson, ele que nos liga sempre nos nossos fóruns. Martin Müller, boa tarde, o nosso portista suíço, ele que é de nacionalidade suíça, esportista de coração. Um grande abraço, Martin. Cláudio Duarte, azul e branco, aqui no nosso YouTube. Façam como o Cláudio, subscrevam o nosso canal. Também tornem-se apoiantes desta nobre causa ao Portal dos Dragões. Manuel Rodrigues, Amoné, Jorge Nelson, peço atualização da hora do jogo. Boa tarde. O jogo é hoje às 8:15. E já agora faço eu
para
também.
Para acompanhar aqui
exatamente.
Com o seu relato e do Luigi.
Exatamente, com o relato do Luigi.
Deixo a sugestão porque é uma forma diferente de viver o jogo e de acompanhar. E não sei se passa em canal aberto, mas mesmo que passe, podem tirar o som e ouvir com o relato deles.
Exatamente. Façam como diz o António Cachada, que é que passa em canal aberto, passa na TVI, mas façam isso mesmo. Tirem o som e liguem-se na nossa transmissão. Uma parceria Porto Canal FC, Porto TV, Rádio Portuense, Portal dos Dragões, também com acompanhamento na Super Portista, portanto aqui 5 plataformas portistas para acompanhar o jogo às 20:15, relato do Luís e com os meus comentários. Rosa Cardoso, força Porto, vamos a eles. Mas que narradores incríveis, diz o Joaquim Francisco. Muito obrigado, Joaquim, grande abraço. Tivemos muitas vezes má sorte perdendo no tempo adicional. Mas somos Porto, força Porto, exatamente, diz-nos o Martin Müller, que há alguns jogos em que isso aconteceu. Também jogos em que marcámos no tempo extra e não foi validado, ou foi depois invalidado pelo vídeo-árbitro.
É futebol,
não é? É futebol. Helena Menezes, boa tarde, David e António, beijinhos, a nossa apoiante. Façam como a Helena, tornem-se apoiantes do Portal dos Dragões.
Um beijinho.
Fernanda Fernandes, sou portuense desde sempre, há 3 anos estive no Dragão, beijos do Brasil, gosto dos vossos comentários e nós gostamos da sua mensagem, Fernanda, e um grande beijinho para o Brasil.
Beijinho, obrigado.
Sérgio Pedro, Porto vai ter pela frente um jogo muito difícil, é verdade, e pensando no jogo de hoje, Sérgio, e também nos outros jogos que falámos, no Gil Vicente e na Juventus, então, dificílimo. António Ferreira Pinto, um comentador sem fanatismo tem outro valor e com capacidade dá brilho à sua leitura, sem ferir os seus adversários. Parabéns a esse jovem que parece estar no caminho puro e dar ao futebol o que merece. Respeito. Aqui está uma bela mensagem do António Ferreira Pinto.
Eu agradeço. Um grande abraço e muito obrigado pela mensagem. Nós também vivemos disto, não é? De comentarmos e de recebermos os elogios ou as críticas também faz parte. Muito obrigado.
Exatamente. A crítica pode ser positiva ou negativa, mas que
mesmo
seja
que
sempre
seja
construtiva
negativa,
e justa. Exatamente. Que
mesmo
seja
que seja negativa,
construtiva
é
e justa.
Sempre importante. Mesmo que...
Exatamente.
Sim, sendo construtiva e justa, e nós já tivemos várias.
Exatamente.
Também. Nós temos é que aprender com os erros e acima de tudo também continuar o caminho que acreditamos.
E a crítica é uma coisa que está a desaparecer na nossa sociedade, mas é muito importante a crítica construtiva e justa. Quer seja positiva, quer seja negativa para com determinada pessoa, mas o que importa é que seja livre, construtiva e justa. E nós
é
aqui,
essencial, é essencial.
Exatamente. E está-se a perder, mas nós aqui mantemos a crítica bem viva. E o pensamento crítico, obviamente.
Tem que ser.
José Vasconcelos, José Carlos Vasconcelos Oliveira, foi difícil ganhar a Juventus do melhor jogador do mundo, mas ainda é mais difícil ganhar a clubes ditos humildes em Portugal, quase impossível. PS, estamos a ser vilipendiados desde há muitos anos e não temos quem diga isso, exceto as páginas de Futebol Clube Porto e Porto Canal. De resto, é só todos os canais contra nós. Abraços de Gaia e força Porto, vence por nós. Um abraço aí para Gaia, José Carlos Vasconcelos Oliveira, também o nosso espectador habitual. Diz-nos o nosso Paul Duo, o nosso ouvinte de língua inglesa. FC Porto, I hope the ref and VAR are not a factor of the game last few our team was given red card. Portanto, diz-nos o Paul Duo que espera que o árbitro e o VAR não sejam um eventual fator para a eventual perda deste jogo por parte do Futebol Clube Porto, e está ainda a remeter para o lance do último cartão vermelho, então, no jogo de Braga, cartão vermelho mostrado a Luís Dias. Romeu Martins, o Mister Conceição, que ponha o Gruyck no meio-campo. Terminamos aqui com esta sugestão do nosso ouvinte, também do Martin Müller. Nesta liga não existem jogos fáceis, há oponentes fortes, o anti-futebol. Exatamente, e é por isso mesmo que nós estamos aqui, não pelo anti-futebol, mas pelo amor ao futebol, pela paixão ao futebol, pela paixão ao futebol pelo Porto, mas também pela paixão ao futebol. António Cachada, muitíssimo obrigado por teres estado aqui hoje connosco, já tínhamos saudades tuas de ter aqui no portal do Scouting, és a nossa coqueluche, também um bocadinho como o Abdullah Sima, já uma certeza, mas ainda com grande margem de progressão.
Obrigado eu, David, deixar um abraço para ti, para o Eduardo, para o Nenê e também para o Luigi, e agradecer-vos mais uma vez, porque, como sabem, eu gostei todo o meu em estar aqui, é um orgulho e um prazer partilhar este palco contigo e com todos vocês, e deixar um abraço para todos lá em casa, deixar também uma palavra de força neste momento difícil, e pedir a todos que, dentro do possível, se mantenham em casa, porque estamos a melhorar, mas precisamos do esforço de todos para conseguirmos ultrapassar esta fase difícil, que começou há cerca de um ano. E, portanto, deixar um grande abraço e um beijinho para todos, e deixar-vos esta palavra de força e de ânimo, porque é para isso também que estamos aqui, para contribuir para a sociedade e para dar a nossa visão daquilo que é uma coisa que gostamos muito, que é o futebol, e que em Portugal é o desporto rei.
Fica aqui a mensagem final do António. Grande abraço, António. Grande abraço ao nosso Eduardo, que esteve na produção deste programa. Um abraço também para o nosso Nené. O Portal do Scouting volta para a semana. Eu volto dentro de poucas horas à vossa companhia, então, para esse Futebol Clube Porto Braga, às 20h15, relato de Luigi Mesquita, com os meus comentários. Porto Canal, FC Porto TV, Rádio Portuense e Portal dos Dragões. Beijinhos e abraços, e até daqui a pouco.